Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. As palavras douradas neste programa recordam um estilo literário pouco falado ou desconhecido, pelo menos pelo nome que lhe é dado. Trata-se do romance. Ouviremos depois um conto de Agostina Bessa Luís intitulado Míscaros. O romance, forma arcaica de romance, ou chácara, é o termo que na literatura peninsular equivale à balada europeia, curto poema épico, cantado, originalmente popular e de transmissão oral. Apesar dos esforços teóricos de alguns autores, nomeadamente Almeida Garrett, no sentido da sua diferenciação, romance e chácara confundem-se muitas vezes com o solau, outro subgénero da balada. Para além de Garrett, que coligiu vários romances ou chácaras no seu romanceiro, outros autores que cultivaram este tipo de composição durante o romantismo foram João de Lemos, Luís Augusto Palmeirim e José Freire de Serpa Pimentel. O romance que vamos ouvir é um dos mais populares, A Nau Catrineta. Lá vem a nau Catrineta, que tem muito que contar. Ouvido agora, senhores, uma história de pasmar. Passava mais de ano e dia que iam na volta do mar. Já não tinham que comer, já não tinham que manjar. Deitaram sola de molho para o outro dia jantar. Mas a sola era tão rija que a não puderam tragar. Deitaram sorte à aventura, qual se havia de matar. Logo foi cair a sorte no capitão-general. Sobe, sobe, marujinho, àquele mastro real. Vê se vês terras de Espanha, as praias de Portugal. Não vejo terras de Espanha nem praias de Portugal. Vejo sete espadas nuas que estão para te matar. Acima, acima, gajeiro, acima ao topo real. Olha se enxergas Espanha, areias de Portugal. Alvíceras, capitão, meu capitão general. Já vejo terras de Espanha, areias de Portugal. Mas enxergo três meninas debaixo de um laranjal. Uma sentada a cozer, a outra na roca a fiar. A mais formosa de todas está no meio a chorar. Todas três são minhas filhas, oh, quem mas dera abraçar. A mais formosa de todas, contigo a hei de casar. A vossa filha não quero, que vos custou a criar. Dar-te-ei tanto dinheiro que o não possas contar. Não quero o vosso dinheiro, pois vos custou a ganhar. Dou-te o meu cavalo branco, que nunca houve outro igual. Guardai o vosso cavalo, que vos custou a ensinar. Dar-te-ei a nau Catrineta, para nela navegar. Não quero a nau Catrineta, que a não sei governar. Que queres tu, meu gajeiro, que alvíceras te hei de dar? Capitão, quero a tua alma para comigo a levar. Renego de ti, demónio, que me estavas a tentar. A minha alma é só de Deus, o corpo dou eu ao mar. Tomou um anjo nos braços, não no deixou afogar. Deu um estouro o demónio, acalmaram vento e mar. E à noite, a nau Catrineta estava em terra a varar. O conto que agora apresentamos de Agostina Bessa Luís é retirado do seu livro Contos Impopulares, editado pela Guimarães. É assim que o editor apresenta esta obra. Os contos impopulares significaram, na carreira de Agostina, um contacto com o dramático produzido pelas associações que a própria história do escritor pôs a claro. Kafka teve, nessa época, profunda influência nos temas de Agostina Bessa Luís. E não é despropositado referir as palavras do próprio Kafka sobre a ocasião em que ele corrigia as provas do veredito. Também ele nota as associações que tomaram um sentido claro para ele na sua própria história, à medida que se lhe apresentavam ao espírito. O amigo forma o elo entre o pai e o filho. As coisas, elas também, servem para dar realidade ao fundo comum em que as pessoas se relacionam. Este fundo comum é a prosa de Agostina e, sobretudo, é a importância literária dos contos impopulares. Longe de estarmos distanciados das obras mais recentes, os contos impopulares são hoje uma matéria indispensável para conhecer a presença aglutinadora da escritora, que em tudo reivindica o poder de relacionar as pessoas, de as fazer criar as suas próprias áreas originais e os seus próprios contos impopulares. Vento sul-sudoeste fraco, céu nublado. Tempo de míscaros. Matérias orgânicas que alastram nos muros e nos fossos, bolores negros, lodos, fungos, vidas persistentes, possuídas de uma animação vegetal, crescendo sobre a decomposição, sobre a ruína, nos lôbregos refegos da terra, nos podres esconsos, nos charcos parados, debruados de lamas. Como míscaros, os homens parecem brotar na rua, ressumar das pedras, pardos e cor de azebre, cor de pão de rala, com as suas faces vazias, as mãos que são como raízes impregnadas de água. Muito lentamente, ele atravessava a baixa na direção do rio. Um dia inquieto, como que isento de projeção no tempo. Uma atmosfera igual à de certos sonhos amorfos que nos deixam a mente cansada, a memória varrida. Pequenas rajadas rasteiras redemoinhando aqui e além diminuídos pináculos de areia. A estátua de Dom José, de tom leproso, triste. Lanchões, barcaças ondulando na praia-mar. Respingos de ondas moles embatendo no cais. A influência daquela tarde, em que se concentrava numa maligna tensão de expectativa, uma enervante forma de paz, de continuidade implacável, penetrava ele. Era um rapaz, estudante ainda, do género que se chama original, isto é, destinado a cristalizar na elegância xoxa, à custa de desejar superar a própria personalidade. Ora, todo o dia ele errara acossado pelo tédio, tocado por essa disposição de parecer relegar as criaturas ao estado de matéria orgânica, impensante e apenas possuídas de instinto vegetal. Não sem revolta. Era a revolta contra essa exaustão do cérebro e dos sentidos que levava ele a buscar, ao longo da tarde maciça e objetiva e, contudo, extraordinariamente fluida, a inquietação que o despertasse. Estava à margem ribeirinha escorregadia, viscosa, e toda a extensa superfície da água parecia inchar, palpitar com a pressão das vagas, verde e plúmbia, desprendendo um cheiro de fermento, de corrupção, tênue e levemente marinho, sem premeditação, e quase como se fosse cumprindo um ritual sonâmbulo, ele embarcou para a outra margem. Mas estava a outra margem igualmente lúgubre e mortiça. O pitoresco, o excitante, o curioso, tinham-se dado as mãos e invadido com o seu cortejo de emoções engrinaldadas de sempre vivas. Ai ventos, desencadeai-vos, brami sobre os olmeiros, as chaminés e o rio. Enchei o silêncio da tarde pegajosa, morna. Folhas, dispersai-vos como asas fulvas. Desabem as nuvens como torreões de gesso. Cresçam flores colossais de brasa, iluminando a margem. Empinem-se as ondas como jinetes, espumejando as bridas. E os cinceiros curvados no alarido do vendaval vibrem como liras. E solucem as tágides, sacudindo verdes cabelos, deslizando no frio claustros das águas, carpindo seus poetas mortos. Decidiu regressar. Não era hora de afluência para a travessia, e assim a casinhola da bilheteira parecia muito abandonada, com as suas barras de pintura descascada, suja. Um bilhete, pediu ele. Pousou a moeda diante, ficou a olhar por alto o ambiente todo absorto. Quando voltou a cabeça, a moeda não estava lá.
O dinheiro, insinuou uma voz de dentro.
Já paguei, pus aí a moeda.
Não pôs, não, senhor.
A voz de dentro tinha uma vibração categórica, seca, vagamente conciliadora. Eram visíveis apenas as mãos, espessas, de veias tumefactas, as unhas orladas de negro. Da moeda no parapeito da bilheteira, nada. O patife. Bruscamente, ela rebuscou na algibeira, pegou num repente de pão de honor cheio de melindre. Mas o incidente perturbou.
O patife, o pulha, ruía já no trajeto de volta.
Fora roubado, mas mais do que esse facto, atingiu aquela voz ácida, perentória, quase escarninha. Logrado como qualquer valdevinos, tarata mal afeito às artes de sonegar níqueis. Como um tipo desclassificado ou quê? Um desses malhados pela vida, sem reação, sem estímulo, prontos a aceitar o fracasso, a pouca sorte, o asiaco.
O patifo, o pulha.
Nunca lhe acontecera, não. Também o homem não lhe vira a cara. Não cruzara com o seu olhar psicológico e profundo. Não se lhe entrevira sequer a linha do mento, o contorno dos lábios, boca inquieta de um adolescente, David, propensa ao arrebatamento, ao inspirado verbo. Nem lhe experimentara a frase, o cinismo discreto, a blague contundente. Apenas um contacto anónimo, um gesto de rapina, grosseiro, primitivo, pulha, de uma velhacaria sórdida, de um oportunismo imbecil.
Fatalidade. Malignos duendes soltos no ar estagnado.
Miasmas. Céu carregado. Gaivotas arrasando as águas com asas pontudas e vibráteis. O tombadilho que ginga. A proa muito espeitorada sobre as ondas.
E aquela voz sorna, embebida de frieza.
Talvez um tanto gozadora. Devia ter recalcitrado, vociferado. Alguns dentes cuspidos. Assim fora grotesco, grotesco. Com um piparote irritado, ela tirou ao rio o bilhete que vinha esfarelando entre os dedos. O barco atracava nesse momento.
O seu bilhete, faz favor,
disse o marujo de sentinela ao desembarque dos passageiros. Ela titubeou com esforço.
Mas eu atirei-o fora.
Ah, é? Com que então de borla, hein?
Exclamou o homem com um riso entendido de través.
Ora, trate de comprar ali o seu bilhete, sim? Faça favor.
Tempo de míscaros. Vento sul-sudoeste fraco, céu nublado. Rendendo-se à predestinação daquela tarde, propícia ao estado orgânico e vegetal, aos fungos e bolores, agora sem revolta, resignado, mudo, Ele encaminhou-se para a bilheteira. Dois dedos de conversa. Este é o primeiro programa editado após o desaparecimento de uma das vozes mais conhecidas, a do José Ramos. Sem nos relacionarmos em grandes intimidades, eu e o José Ramos, como companheiros de profissão, muitas vezes trocámos histórias, experiências, opiniões sobre o trabalho do locutor de publicidade. Devido a múltiplos fatores, em que a idade será um deles, o Zé queixava-se de não ser solicitado para exercer a sua paixão, a rádio, como noutros tempos. Daí que, logo no dia imediato à colocação online deste podcast, o José Ramos me telefonou entusiasmado com esta nova forma de distribuir as nossas, digamos, sonoridades. Fiz-lhe rapidamente uma descrição de como era isto possível, por nossa conta, sem depender de convites, sem qualquer obrigação senão para nós próprios, fazer um programa de rádio a nosso gosto. Mas como não era assunto para tratar pelo telefone, trocámos promessas de um próximo almoço para o encaminhar para o seu podcast. Não houve almoço. O Zé Ramos foi tendo cada vez mais problemas de saúde e o seu podcast ficou para sempre adiado. Até um dia, Zé, se com muito boa gente acredita, existirá esse dia. Eu não acredito, mas sabe-me bem imaginar um reencontro durante o qual discutiremos esta coisa dos podcasts.
Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.